Irrigação.
Bem-vindo ao Paracatu Rural. O potencial da agricultura irrigada no Brasil foi unanimidade entre os participantes da audiência pública interativa que aconteceu na sexta-feira, dia 12 de novembro, na Comissão Senado do Futuro, CSF, sob a presidência do senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Os convidados discutiram a necessidade de uma política pública de Estado para a questão no Brasil. Nós precisamos estar sempre debatendo políticas públicas de Estado, coisas que, lamentavelmente, perdemos já há algum tempo. A gente só tem política pública de governo. Os governos passam e mudam toda a política. Esta Comissão Senado do Futuro tem também este objetivo, afirmou Isalci Lucas. Os especialistas destacaram as possibilidades de ampliação do agronegócio no Brasil diante da perspectiva de uma população mundial de 10 milhões de habitantes no ano 2050. Esse desenvolvimento, segundo eles, precisa levar em conta a sustentabilidade num ambiente de mudanças climáticas. Confira agora mais detalhes na reportagem de Isadora Fonseca, da TV Senado.
No debate, o potencial de aumento da disponibilidade de água em sub-bacias pelas inovações institucionais propostas, que apontam para a gradativa eliminação dos riscos hídricos. Um grupo de trabalho foi formado para contribuir com a sistematização de informações.
Nós precisamos estar sempre debatendo políticas públicas de Estado, coisas que, lamentavelmente, perdemos já há algum tempo, né? A gente só tem política pública de governo. Os governos passam e mudam, né? Toda a política. Então, essa comissão do Senado do Futuro tem também esse objetivo de buscar uma consolidação de políticas públicas de Estado, né, em todas as áreas. E é evidente que não poderíamos deixar a agricultura fora disso.
A integralidade dos movimentos da água no ciclo hidrológico também foi debatida. Os participantes ressaltaram a importância de falar da água e dos recursos sem ser de maneira superficial, consolidando uma política pública de Estado para a agricultura irrigada.
O tema hoje colocado é um tema de grande importância, e de grande importância não só estratégica, mas de grande importância como também um tema de transformação para um novo paradigma, elevando os patamares hoje produtivos a outros patamares que vão certamente contribuir de forma significativa, não só para uma questão da continuidade da segurança alimentar interna, ou seja, do próprio Brasil, mas também a sua contribuição perante hoje um cenário mundial bastante complexo, que também se faz presente e que, de alguma maneira, precisa ser equacionado.
A área agricultável do território brasileiro, né, que chega a 29%, enquanto se é utilizada apenas 7%, né, sendo o estado de Minas, Pará e Bahia, os que mais se apresentam área para expansão. E como produzir, né, a expansão, como conduzir essa, reduzir essa expansão em áreas destinadas à pecuária, introduzindo novas tecnologias no setor. Já foi dito aqui a questão da reduzir a área, produzir sem desmatar, né? A garantia da segurança hídrica, né, para a expansão da produção da agricultura irrigada em todas as regiões do Brasil. E inserir o pequeno produtor no processo de utilização de novas tecnologias e na abertura de novos mercados. A adequação do marco legal, né, da legislação ambiental versus as regras de utilização de áreas para a produção agrícola, né, outorga e uso da água.
Paulo Afonso Romano, diretor de infraestrutura geocientífica do Serviço Geológico do Brasil, durante a reunião fez um breve histórico da evolução do agronegócio no Brasil, ressaltando o papel de Alisson Paulinelli no Ministério da Agricultura no governo Geisel, de 1974 a 79. Foi, sobretudo, com o desmatamento da Mata Atlântica que nós trabalhamos a agricultura até os anos 60. O objetivo era produzir. A partir dos anos 60 e com as crises de abastecimento e do petróleo e a presença de Paulinelli no Ministério, foi muito importante. Os cerrados foram incorporados. E aí, já não era só produzir, era produzir e elevar a produtividade, disse ele. E com isso, a agricultura do cerrado, para ser viável, nasceu moderna. Paulo Estevão Cruvinel, pesquisador do Centro de Instrumentação da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária em São Carlos, São Paulo, uma das maiores autoridades no tema no Brasil, enfatizou que não basta visar o lucro com o aumento da irrigação. É importante olharmos os conceitos de responsabilidade social e sustentabilidade e observarmos a importância dos compromissos públicos em processos produtivos. Atender às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de futuras gerações. Os três grandes pilares são o econômico, o social e o ambiental. Podemos colocar aí também o capital humano como um elemento fundamental, alertou ele. Representando o governo, Francisco Soares de Lima Júnior, diretor de Desenvolvimento Regional e Urbano da Secretaria Nacional de Mobilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional, afirmou que o governo pretende incentivar a criação de polos de irrigação para aumentar a produtividade. Os requisitos para a estruturação desses polos são a organização dos produtores irrigantes existentes, a representatividade da agricultura irrigada e o potencial de expansão da agricultura irrigada e do aumento da produtividade com a adoção de técnicas mais eficientes de irrigação, enumerou ele.
Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, eu tenho uma dica para te dar. O Sicoob Crédito Gerais é a sua segunda casa e te oferece linhas de crédito para você aumentar a sua produção. Recursos para investir, custear e comercializar, com as melhores taxas e o atendimento atencioso que você merece. Conte com essa parceria para produzir e crescer mais. Sicoob Crédito Gerais. Faz mais por você que faz do campo a sua vida.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor?
E se você gostou do nosso conteúdo, curta, comente, compartilhe, mande para os seus amigos, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, outros grupos de outros aplicativos, também no story do seu Instagram, no seu Telegram, no seu próprio Facebook. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui com abraços para você, ouvinte, internauta, telespectador. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Nós estamos na internet, no YouTube, Facebook, Instagram, vários aplicativos de podcast como Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, Google Podcast, Castbox, Overcast. Também estamos no Telegram. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Deixamos a você abraços para você que nos acompanha pelo site paracaturural.com. Nós estamos também no rádio, segunda a sábado às 7h45 da manhã, aos domingos 6 horas da manhã, Boa Vista FM 96,5 MHz em Paracatu, Minas Gerais. Abraços para você que nos acompanha pela TV Milagro na antena parabólica, a frequência 3.665 MHz. Obrigado, nosso parceiro Sicoob Crédito Gerais, nossos colaboradores de conteúdo. Todas as semanas aí nós recebemos o conteúdo aí, os comentários do Vlamir Brandalize, do Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopet, a equipe do aplicativo Grão Direto, a equipe do InMet, o seu Marcelo Líderes do IBRAF, Lício Pena da Amipa, senhor Benedito Rosa. Agradecemos também a equipe do Paracatu Rural, Vantuir e editores, Lohane Marques, nossa redatora, minha querida esposa Paula, te amo Paula. E deixamos também um abraço muito grande a todos vocês, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear, no mundo do campo as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural.
Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.